Bom dia a todos. Obrigada por nos aguardarem. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso precisem de ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Muito obrigada pela participação na teleconferência das indústrias Home, onde serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2015. Este evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet e pode ser acessado pelo site www.home.com, na área de Relações com Investidores. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento e que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Luiz Cassiano Rosolém, diretor-presidente, e Fábio Tayar, diretor financeiro e de relações com investidores. Inicialmente, os executivos irão apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2015. Na sequência, estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora, eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano.
Bom dia, senhores e senhoras. Obrigado por participar da conferência de resultados do primeiro trimestre de 2015 das Indústrias Home. Essa é a minha primeira conferência como diretor-presidente. Eu gostaria de focar inicialmente nos impactos da atual conjuntura nas operações da Home e, logo em seguida, abordar nosso plano para o ano de 2015. Nós observamos um primeiro trimestre bastante desafiador para a indústria, com um nível de confiança do empresário industrial bastante baixo e baixa utilização da capacidade instalada. Como consequência, a Home está apresentando uma redução significativa da entrada de pedidos nas unidades de máquinas, principalmente impactada pela queda de demanda no mercado nacional. Isso resultou em uma redução consolidada de 55%, em um nível bastante parecido com o nível observado durante a crise de 2008-2009. Por outro lado, a recente desvalorização do real pode fazer com que o setor industrial nacional passe a ganhar competitividade e, no médio prazo, volte a demandar bens de capital. Diante desse cenário, nos últimos anos, a Home vem tomando várias medidas para buscar ganhar agilidade e, principalmente, capacidade de reação para essas flutuações de demanda, que são inerentes em uma indústria de baixa previsibilidade. Graças a essas medidas, nós iniciamos 2015 com um balanço bastante sólido, um estoque em nível relativamente adequado e com uma estrutura já bastante enxuta. Assim, nós podemos focar em 2015 em busca de oportunidades e estarmos ainda melhor preparados para o próximo ciclo de demanda. 2015 é um ano onde a gente tem algumas oportunidades no setor eólico para a fundição. E é um ano de consolidação da nossa marca no mercado externo, o que faz com que a gente consiga ter alguma capacidade de produção ao longo desse período. Eu passo agora a palavra para o Fábio, que ele vai detalhar, o trimestre, e depois eu volto para as minhas considerações finais e perguntas e respostas. Muito obrigado.
Primeiramente, bom dia a todos. Indo para o slide número 3, nos destaques, houve no primeiro trimestre de 2015 uma redução de 19,7% na receita líquida operacional, muito em virtude da redução da demanda no mercado brasileiro, principalmente para os negócios de máquinas e equipamentos. Consequentemente, em virtude dessa redução de volume no faturamento, né, e também levando em consideração que a maior redução no faturamento veio da unidade máquinas ferramenta, que é a principal unidade da companhia e a que possui melhores margens, né, houve uma redução também significativa na margem EBITDA, que em relação ao 2014 perdeu 9,3 pontos percentuais e ficou negativo em 1,1 milhão. Por outro lado, nós conseguimos no primeiro trimestre de 2015 uma redução bastante importante de dívida líquida, né, uma geração de caixa de 21,7 milhões no trimestre, o que obviamente fortalece ainda mais o nosso balanço para passar por um período de imprevisibilidade e de um cenário econômico bastante incerto. Os principais motivos dessa geração de caixa vêm sendo as medidas que nós tomamos ao longo dos últimos anos de melhoria do lead time de produção, adequação dos termos e condições de crédito para a saúde da carteira, tornar as operações, a forma de planejar e produzir mais ágil e flexível para reagir às oscilações de demanda. Né? E também, especificamente no primeiro trimestre de 2015, as liberações de recursos das operações do Finame por parte do BNDES estão bastante ágeis, né? O que auxiliaram numa potencialização ainda maior da geração de caixa nesse primeiro trimestre. A unidade de fundidos e usinados, a gente vê um crescimento da receita de 26,2%, aqui bastante favorecida pela demanda de energia eólica, que conforme nós já comentamos, inclusive em calls anteriores, que para o ano 2015 seria a notícia mais favorável aqui para a Home. Né? Isso tem acontecido, a carteira de pedidos a gente vai ver mais adiante, está bastante sólida e praticamente já temos o volume para todo o ano. E na data de ontem, através de um fato relevante, nós informamos ao mercado que houve a aprovação de um programa de recompra de ações, cujo limite é de 3 milhões e 100 mil ações, tendo como período de duração um ano. No slide número 4, a gente entra um pouco nos indicadores macroeconômicos. Aqui o cenário, né, do quarto trimestre em termos de PIB industrial e principalmente formação bruta de capital fixo não se alterou, ele continua em níveis negativos, o que obviamente reflete de uma maneira negativa também na nossa entrada de pedidos. Nós vamos ter a oportunidade de ver um pouco mais para frente também. No slide número 5, a utilização da capacidade da indústria em geral, ela nos últimos 2 anos que a gente apresenta, a gente vê uma estabilidade com uma leve tendência de queda, mesmo diante de níveis de investimentos bastante baixos, né? O que nos leva a acreditar que não há um ciclo no curtíssimo prazo de uma retomada muito grande dos investimentos e que também a gente pode ver no gráfico abaixo que o nível de confiança do industrial continua bastante baixo nos últimos 3 meses. Houve uma queda ainda mais acentuada, né? O que faz com que o apetite para aquisição de máquinas e equipamentos seja bastante, um nível bastante moderado. No slide número 6, aqui a distribuição de receita por unidade de negócio. Olhando apenas um trimestre, podem ocorrer algumas concentrações, o que faz com que eventualmente haja flutuações até relevante de percentual, mas acredito que aqui falando da parte de máquinas ferramenta e máquinas para plástico, né, acho que aqui a mensagem é que todos os setores da indústria estão bastante reprimidos em termos de demanda, algum pequeno sinal, pequenos sinais em alguns determinados setores, mas que não são tão relevantes dentro da demanda da home, como aeronáutico, ferramentaria, mas em linhas gerais, todos os setores estão apresentando, estão seguindo os índices macroeconômicos que a gente viu agora há pouco e bastante retraídos em termos de investimento. E por fim, na fundição, aqui a gente vê um crescimento da energia eólica de 24% para 39%. Isso a gente deve continuar enxergando ao longo do ano. Isso porque a gente sabe que os setores, né, de caminhão e máquinas agrícolas não têm performado bem nos primeiros 3 meses do ano. E a carteira de eólica está bastante sólida para todo 2015, então a gente deve ver um ganho de participação de eólica dentro do segmento de fundidos e usinados. Indo para o slide número 7, conforme eu comentei nos destaques, se a gente olha o primeiro trimestre de 2015, máquinas e ferramenta, que historicamente representa ao redor de 70% das receitas da companhia, no primeiro trimestre de 2014 foi 67%, ela ficou em 57%, né, representando a maior redução entre as três unidades de negócio. Máquinas para plástico ficou praticamente estável e quem cresceu foi fundidos e usinados, conforme já comentei também, bastante impulsionado pela demanda de energia eólica. Slide número 8, essa é a distribuição geográfica da receita. O Brasil, no primeiro trimestre de 2015, representou 79% das receitas consolidadas, seguido por Europa, que foi está consistente, principal mercado externo, né, América Latina e Estados Unidos, né. O que a gente, no primeiro trimestre, a gente viu que a gente consegue enxergar que BW houve uma redução na receita. Como a gente sabe, são produtos de alto valor agregado, onde eventualmente as entregas podem ocorrer em um ou outro determinado trimestre, não tem uma sazonalidade definida, né? Então, o que eu quero dizer é que ao longo do ano, a representatividade do mercado externo deve ser maior do que esses 21%, e deve estar bastante alinhado com o que aconteceu ao longo de todo 2014, onde o mercado externo representou 31% das receitas consolidadas do ano. No slide número 9, aqui entrada de pedidos por unidade de negócio, máquinas ferramenta do primeiro trimestre de 2015, que é o primeiro trimestre de 2014, a gente vê uma redução significativa de 60,1%, e aqui a redução é basicamente a demanda do mercado doméstico. Máquinas para plástico, a redução é um pouco menor, de 22,8%. Aqui também porque no ano 2014 o Marcos Propasso já vinha no nível baixo de entrada de pedidos, mas de qualquer forma houve uma redução adicional ao que houve ao entrada de pedidos do primeiro trimestre de 2014. Aqui também bastante em virtude de mercado doméstico. E fundidos e usinados, houve uma redução de 10%. Aqui a redução de caminhões é maior do que esse percentual, mas ele foi parcialmente compensado por energia eólica. Em termos de carteira de pedidos, a gente consumiu carteira nesse primeiro trimestre, em virtude da baixa entrada de pedidos, né? Aí a gente tem uma carteira de 260,5 milhões de reais, né? A carteira da BW aqui é ao redor de 100 milhões de reais, é bastante significativa dentro dessa carteira, mas de qualquer forma, a gente está bastante atento ao monitoramento dessa carteira e os reflexos dentro da nossa operação, para a gente reagir rápido, se continuar consumindo carteira ao longo dos próximos meses, né? Mas, de qualquer forma, a gente ainda termina o trimestre com uma carteira de 260,5 milhões de reais. No slide número 10, aqui é a estratificação do custo dos produtos vendidos. O que é mais importante comentar aqui é que no primeiro trimestre de 2015, em termos de volume de produção, foi menor do que o primeiro trimestre de 2014. Contudo, as medidas de flexibilização, banco de horas, concessão de férias, enfim, essas ferramentas que a gente tem para equalizar a eficiência da fábrica, têm funcionado de maneira satisfatória. Então, a gente enxerga que a mão de obra não ganhou tanta representatividade dentro do custo, subiu de 24% para 25%, ou seja, a gente conseguiu, mesmo num volume bastante baixo de produção, manter uma eficiência satisfatória. Slide número 11. O lucro bruto do primeiro trimestre de 2015 comparado com o primeiro trimestre de 2014, caiu 7 pontos percentuais. Isso em virtude principalmente de volume, caiu 19,7, e considerando que a principal redução foi dentro do segmento de máquinas ferramenta, onde tem a melhor margem. Lucro operacional no primeiro trimestre de 2015 foi negativo em 9,5 milhões, 7,9% negativo de margem, comparado com 2,5% positivo de 2014, a queda é ainda maior do que na margem bruta. Aqui, assim como a gente vai ver no EBITDA no próximo slide, porque as nossas despesas operacionais têm características mais fixas do que variáveis e a redução significativa de receita impacta negativamente nas margens operacionais. Slide número 12. O EBITDA, conforme eu comentei, caiu de 8,4% para uma margem negativa de 0,9%, representando uma flutuação de 9,3%, principalmente em virtude de redução de volume. E também em virtude, principalmente de volume, o trimestre nós terminamos com prejuízo de 1,7 milhão ou uma margem líquida de 1,4%. Negativa. No slide número 13, a performance por unidade de negócio. Começando por Max Ferramenta, conforme eu já mencionei, o faturamento caiu de 101,3 milhões de reais para 69,6%, uma redução superior a 30% no faturamento. Isso, obviamente, ocasiona a queda da margem bruta e ainda mais significativamente da margem EBITDA. Na parte de máquinas para plástico, tem uma redução de volume de 27,8 milhões de faturamento a 24,1 milhões, mas aqui tem um impacto também de mix de produtos, porque no primeiro trimestre de 2014 houve uma concentração bastante grande de máquinas de grande porte, cujas margens são superiores às máquinas menores. E, por fim, a parte de fundidos e usinados, o faturamento subiu 26,2%, como a gente pode evidenciar aqui, de 21,6 milhões para 27,3 milhões. A margem bruta e margem EBITDA ainda negativas, mas a gente já consegue ver uma recuperação dessas margens, né? A utilização da capacidade, em geral, ainda está bastante baixa, da função não é diferente, né? Em termos de volume de vendas, a gente pode ver que em tonelagem ficou bastante estável no primeiro trimestre de 2015 e primeiro trimestre de 2014, né? E que aqui tem um percentual maior de eólica, que tem um tipo de peça que tem um maior valor por quilo, então acelera o faturamento, porém, em termos de utilização da capacidade, ainda está abaixo dos 50%. Que dificulta uma recuperação mais rápida das margens operacionais. Na posição financeira, slide número 14, a gente enxerga, conforme eu comentei no primeiro chart, uma geração de caixa bastante significativa, importante para passar esse período de incerteza da economia. Então, nós terminamos com caixa de 162 milhões em 31 de março, temos compromissos ao longo do ano de 93,9 milhões, isso quer dizer que para os compromissos de curto prazo, nós temos um caixa bastante sólido para honrar esses compromissos, né? E é o nosso desafio, todas as medidas que a gente tem tomado, preservar o caixa operacional, né? Porque tem uma grande incerteza em relação à duração desse cenário mais reprimido. Então, por fim, terminamos o trimestre com uma dívida líquida de 81 milhões. No slide número 15, desempenho da Buchhagen Weber, operação alemã. O primeiro trimestre foi muito ruim em termos de margem, né? Isso em virtude do baixíssimo faturamento que houve nesse trimestre, ou seja, no primeiro trimestre de 2014, esse quadro em euros. Então, foi de 7,6 milhões de euros para 2,2 milhões de euros, impactando todo o demonstrativo de resultado do trimestre, mas eu acredito que o importante aqui é dizer, em relação à operação da BW, ela continua com uma carteira bastante sólida, praticamente preenchida para o ano de 2015, aqui é um mero deslocamento em termos de faturamento, de novo, da mesma forma que 2014, os faturamentos da BW estão bastante concentrados no segundo semestre do ano. Então, para o ano, a gente não muda a nossa expectativa em relação à BW, e deve ser muito similar com o que ela vem entregando aí ao longo dos últimos anos. No slide número 16, a performance da nossa ação comparada com o Ibovespa, uma performance bastante abaixo do Ibovespa. A gente sabe que esse mercado de incertezas, ele num segmento de bens de capital, ele ainda é mais intenso, né? E as incertezas e imprevisibilidades causam no mercado uma dificuldade de modelagem, de análise dos potenciais, né? E isso faz com que realmente a performance da ação sofra mais do que o Ibovespa, que tem uma composição mais heterogênea, né, de segmentos que são mais estáveis, com demanda previsível, né, e que, portanto, a nossa ação performou pior do que o Ibovespa. Bom, com isso, nós terminamos a apresentação da teleconferência do primeiro trimestre de 2015 e agora abriremos a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Essa teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Nossa primeira pergunta vem de Paulo Marchetti.
Alô, Fábio. Minha dúvida maior hoje é em questão do funding para fazer essa recompra de ações. De onde que vocês estão pensando em tirar financiamento para fazer esse buyback?
O Cassiano que está falando, o buyback, o máximo que a gente pode comprar é por volta, hoje, se a gente pegar uma cotação, sei lá, por 2, a gente pode comprar no máximo 6 milhões, 6 milhões e meio. E a gente pode fazer isso durante o ano todo. Tá? Então, claro que a gente está bastante preocupado com o caixa e está bastante atento ao caixa ao longo do ano. Se você ver a nossa posição de caixa, e nosso balanço está bastante sólido, a gente tem caixa ainda para gerar de ativos, principalmente de máquinas usadas, a gente ainda tem caixa para gerar ao longo de 2015. E eu tenho hoje caixa acima, ou bem acima, dos meus compromissos em 2015 e até 2016. Então isso abre para nós a oportunidade de fortalecer os acionistas e ter mais participação dos acionistas de longo prazo com a companhia. Claro que o caixa é bastante importante e a gente vai estar bastante atento ao longo do ano para usar ele com bastante parcimônia. Mas se a gente tiver a oportunidade e o preço das ações tiver em um patamar que a gente entenda que vai trazer retorno para o nosso acionista, a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Tá, Paulo?
Legal, obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem de André Melo, Mauá Investimentos.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Cassiano. Gostaria de saber como que a gente está para a CAPEX esse ano, se tem mais algum investimento que a gente tem no pipeline planejado para fazer agora.
Oi, é o Cassiano que está falando. O nosso CAPEX no início do ano é 20 milhões, a gente está olhando bastante de perto e eu pessoalmente acho que a gente pode conseguir ficar um pouco abaixo disso. Realmente o uso da capacidade instalada da Home hoje permite a gente entregar basicamente o nível de entrada de pedidos que a gente está. A gente deve ter que fazer alguns investimentos pontuais na função pesada decorrente da demanda pelos pedidos de energia eólica, mas nada que seja representativo. Eu acho que a gente tem uma oportunidade boa de segurar esse CAPEX e ficar abaixo dos 20 milhões, mas hoje o nosso guidance é de 20 milhões e ele não está revisado.
Ok, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Paulo Marchetti.
Oi, Catiano, pelo cenário de entrada de pedidos, a sensação que a gente tem é que o segundo tri vai ser bastante ruim. Vocês têm perspectiva de piorar a questão da geração de caixa no segundo tri e devolver um pouco dos ganhos que vocês conseguiram atingir no final do ano passado e no começo desse ano?
É bastante difícil prever tanto o segundo tri quanto os demais trimestres do ano. Mas, sem dúvida, como você bem observou, a demanda por máquinas, principalmente no mercado local, está bastante baixa, o que faz com que a gente realmente possa ter uma redução desse caixa ao longo do ano. A nossa meta é terminar o ano com geração de caixa positiva. Nós tivemos um primeiro trimestre com uma geração de caixa muito forte, pelos motivos que o Fábio já comentou, no Brasil. Então, a BW deve voltar a gerar caixa no segundo trimestre e a Home no Brasil deve consumir, no segundo semestre, e a Home no Brasil deve consumir um pouco de caixa nos próximos três trimestres. A gente tem pontualmente algumas fabricações extras de máquinas para atender o World Skills. O World Skills é uma competição mundial onde a Home foi selecionada para fornecer máquinas, são 64 máquinas, foi selecionado como fornecedor oficial, mas a gente tem que fazer o empréstimo dessas máquinas, depois a gente vai poder comercializá-las. Para nós é super importante, é uma competição que envolve mais de 70 países, mais de 1.000 competidores, é a primeira vez que vai estar sendo feita na América Latina, e ter um produto world class para participar da competição mais importante da manufatura no mundo, para nós é muito gratificante, e como marketing também é muito bom, a gente consegue ainda mais consolidar o nosso branding internacionalmente e no Brasil, porque a nossa máquina é a máquina escolhida para estar na principal competição mundial de manufatura. Então, a gente, mas isso vai envolver um pouquinho de capital de giro para que a gente possa fazer esse fornecimento extraordinário e depois para a venda dessas máquinas. E como são 64 máquinas, a gente deve estar falando de alguma coisa importante, principalmente no segundo e terceiro trimestre. E depois, no quarto trimestre, a gente deve, de novo, voltar a reduzir o estoque. Tá bom?
Legal, obrigado.
Obrigado.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem de Mário Bernardes Júnior, Banco do Brasil.
Bom dia a todos, bom dia Cassiano, bom dia Fábio. Minha pergunta é rápida. O Cassiano comentou no começo que o dólar acaba ajudando em termos de competitividade, né, as máquinas. Queria saber se de certa forma, o que vocês estão sentindo em termos de ambiente competitivo, principalmente quando a gente fala máquina ferramenta, máquina plástica, que foi que mais foi impactado aí no primeiro trimestre, né? Se tem tido algum certa guerra de preço, como que vocês estão sentindo em termos de ambiente competitivo diante desse cenário aí de redução de demanda? E se os importados ainda estão fazendo alguma diferença nesse cenário? Obrigado.
Obrigado, Mário. Muito boa pergunta. Deixa eu dividir só ela em dois. Se a gente olhar na parte de competição da Home, com certeza a desvalorização do câmbio faz com que meus competidores, que na maioria são importados, principalmente máquinas, ferramenta, a gente tem uma vantagem competitiva importante, porque a gente tem os nossos custos em reais, parte dos nossos custos em reais. Então, isso faz com que eles, no momento zero, no momento um, comecem, já tenham um custo da o preço da máquina deles é convertido num valor maior que o nosso. Então, isso dá um diferencial competitivo para a home, mas num ambiente de demanda baixa, eu não consigo ainda ver preço como sendo algum fator que vai incentivar o consumo. Pelo contrário, em bens de capital, usualmente o preço é um dos atributos. Primeiro, a gente tem que ter a demanda, depois essa necessidade do cliente, depois a qualidade da máquina, a suporte para essa máquina, e depois é que a gente discute numa mesa com o cliente preço e financiamento. Então, como a gente está com uma demanda muito baixa, a gente não consegue ver, ter alguma vantagem grande por estar com um preço um pouco melhor ou um pouco pior do concorrente. Mas o que eu tentei focar na desvalorização do câmbio é que o nosso cliente, o cliente que a Home fornece, tende a ficar mais competitivo com um câmbio desvalorizado. Por quê? Porque muitas partes que eram produzidas por esse cliente foram transferidas para o mercado externo, passaram a ser produzidas fora do país. Agora, com o câmbio mais desvalorizado, a tendência é que a indústria como um todo do país passe a ser um pouco mais competitiva e parte dessas peças voltem a ser produzidas no país, o que vai potencialmente demandar mais máquinas. Então, essa é uma expectativa, está longe de ser realizada. Hoje a gente não tem nenhuma visibilidade de que ela está acontecendo. Ela usualmente demora mesmo, porque o processo de internação de uma peça, ele requer desenvolvimento de processo, desenvolvimento de ferramental, desenvolvimento de molde em alguns casos, desenvolvimento, enfim, tem todo um desenvolvimento a acontecer para depois a internar sinalização. Além disso, requer uma estabilidade um pouco econômica, tanto de câmbio quanto de mercado. Então a gente ainda não está vendo esse cenário, mas é um cenário possível, eu diria até mais, eu acho que é um cenário provável, no médio e longo prazo. O problema é timing, é quando esse cenário vai chegar. É por isso que o nosso foco aqui hoje é estar preparado, é ter uma capacidade de reação rápida, é estar ágil, é estar preparado para o próximo ciclo. Quando o mercado e a indústria voltar a consumir, a gente está preparado para servir ele da melhor forma possível. Tá bom, Mário?
Tá, e assim, rápido, só no seu. Só assim, nesse sentido, só pegando um gancho na sua resposta, Cassiano, se eventualmente esse cenário se confirmar e tiver um retorno, vocês estão preparados aí para atender essa demanda sem ter problema de lag de capacidade.
Hoje nós estamos preparados e ao longo do ano a gente vai ficar ainda mais preparado. A gente está trabalhando bastante para deixar a empresa, a gente já vinha fazendo isso, a gente entrou no ano de 2015 com estoque bastante baixo, a gente entrou no ano de 2015 já com a estrutura bastante lean, bastante enxuta, com um balanço bastante sólido, o que dá para nós um ano 2015 que, em termos de resultado, potencialmente vai ser um ano não bom. Mas em termos de consolidação e de oportunidades, talvez um ano muito importante para que depois a gente, num cenário de demanda melhor, a gente esteja melhor posicionado.
Obrigado.
Obrigado.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Com licença, como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Cassiano para as considerações finais. lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Por favor, senhor Luiz Cassiano.
Bom, o Cassiano falando, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Nós vamos estar aqui no próximo trimestre para acompanhar o resultado e a gente está à disponibilidade, se tiver alguma outra pergunta, com o Departamento de Relações com Investidores ou comigo pessoalmente. Obrigado.
A teleconferência das indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.